Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, bem-vindos. A menina criada na Amazônia cresceu com a sensibilidade e a inteligência atiçadas pelo maravilhoso. As tempestades na floresta, uau! O mistério a desafiava. Por que os raios vêm antes dos trovões? Por quê? Esperta, manteve viva a curiosidade de criança, adolescente fez a escola técnica, emendou na graduação em Física na Federal do Espírito Santo, daí para o mestrado e doutorado na USP e pronto! O Brasil ficou pequeno. Tornou-se uma estrela nos mais avançados laboratórios de astrofísica dos Estados Unidos, portanto, do mundo. Hoje a menina mantém os olhos no céu, mas bem além das nuvens e tempestades amazônicas, volta seu olhar para as longuras sem fim do espaço cósmico, a fim de resolver outro mistério de luz e som. Um enigma que os humanos ainda não decifraram. Muito, muito bom receber a astrofísica brasileira, que é uma das cientistas mais respeitadas e premiadas do mundo, Marcele Soares Santos. Olá, Marcele.
Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado por aceitá-lo. Você vive no norte dos Estados Unidos, em Ann Arbor, no Michigan. Um frio, aqueles ventos gelados dos grandes lagos. Você criada no Pará, naquele calorão, tá adaptada? Tá, né?
A gente se adapta, são sacrifícios que a gente faz pela ciência.
Você nasceu em Vitória, Espírito Santo, cresceu no Pará, depois voltou para o Espírito Santo adolescente. Nesse vai e vem, você resultou mais capixaba, amazônida ou já está americanizada?
Eu acho que eu... Hoje em dia eu me considero cidadã do mundo, né? Essa experiência no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Essa experiência eu acho que me preparou para diversidade de clima, de pessoas, de sotaques. É uma coisa muito especial.
Você é uma criança curiosa, inteligente. Crescer na floresta pode ser uma benção para uma criança assim, atenta a todos os milagres, né? Que é aquela coisa linda. Como é que você descobriu por que os raios vêm antes dos trovões?
Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, sem saber que o tópico da pergunta era física, né? E eu tive, na época, professores na escola que me explicaram de uma maneira simples que eu podia entender na época, né? Que o motivo tinha a ver com a diferença de velocidade do som versus a velocidade da luz. E na época eu achei essa explicação meio mágica, mais do que científica, né? Mas foi suficiente por um tempo. E muito depois é que eu fui colocar a base do conhecimento físico para entender realmente o que essa professora queria dizer com o termo propagação, né? De realmente pensar em ondas eletromagnéticas que trazem a luz de um ponto de emissão até a gente. E, ao mesmo tempo, pensar também, né, na questão da propagação de ondas sonoras.
Escuta, você sabe que tem um filme em cartaz aqui no Brasil, acho que você vai gostar. Um lindo filme, está concorrendo para ser um dos indicados a melhor Oscar estrangeiro, a indicação brasileira para concorrer a ser indicado entre os na categoria. E pode ter alguma coisa a ver com a sua história. É a história... Vamos ver uma cena de Marte 1.
Você sabe que o sol que a gente está vendo agora é o sol do passado?
Mas como é que a gente está vendo?
Ele, na verdade, tipo assim, ele não está acontecendo agora, entendeu?
Mas por que ele está aí?
É porque é uma imagem. A luz do sol demora a chegar na Terra. Então a gente vê o sol de 8 minutos atrás. Porque é muito longe.
Ah, tudo demais.
Então, esse menino Deivinho, o pai dele quer que ele seja jogador de futebol. E ele tem muito medo de dizer que não, ele quer ser astrofísico. Ele sabia desde os 9 anos. Você também sabia que queria ser astrofísica desde sempre?
Eu acho que eu não tinha o termo astrofísica como parte do meu vocabulário nessa idade, mas eu sabia que eu queria ser cientista, eu sabia que eu queria estudar o universo, estudar as coisas. E eu lembro que o Sol foi realmente uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a estudar sobre, né, sobre isso, e eu achei interessante que esse foi o primeiro exemplo que apareceu ali. Ah, parece ser um filme fascinante, eu vou com certeza procurar ver.
Veja, é muito bonito, tem um fim extraordinário. E é o seguinte, ele quer ser membro da tripulação de Marte 1, que vai em 2030, pretende-se ir para viagem de ida, né, para Marte e colonizar o planeta. Você toparia algo assim?
Uma viagem só de ida... Não sei, acho que não, mas uma jornada, né, de exploração espacial, com certeza é uma coisa que eu adoraria fazer.
Agora, um desafio ao qual acho que você já está ficando acostumada. Explica em linguagem de TV aberta para o Brasil o que você estuda exatamente.
A minha pesquisa, ela foca a questão da origem e da estrutura do universo. De onde viemos, para onde vamos, qual será o futuro do nosso universo? Essa é a questão principal. Agora, as ferramentas que a gente usa para essa pesquisa são observações de objetos astronômicos, por exemplo, colisões entre estrelas, são fenômenos que você pode imaginar que são de alta energia, geram uma grande quantidade de radiação eletromagnética e também a radiação gravitacional, que essa é uma parte mais nova da minha pesquisa, porque a gente tem agora a capacidade de detectar essas ondas gravitacionais. E através da observação desses objetos e da luminosidade deles, a gente consegue mapear qual é a taxa de expansão do universo e qual é a história de evolução do nosso universo.
Olha... Excelente a definição, acessível. Vamos lá, e você estuda, agora vai ficar mais difícil, a energia escura.
A energia escura, ela é uma forma de energia que é invisível, no sentido de que eu não consigo construir um detector para a energia escura, da mesma maneira como eu consigo construir um detector para energia eletromagnética, por exemplo, né? Mas ela é extremamente importante para a evolução do universo, principalmente do universo recente, onde a gente está hoje. O que a energia escura faz é promover a expansão acelerada do universo. Então, se você pensar na teoria do Big Bang, que é a ideia de que o universo começou pequenininho e muito quente e está expandindo e esfriando nos últimos 13 bilhões de anos. Se você for pensar nessa história de evolução do universo, você não esperaria que, de repente, essa expansão ia começar a acelerar. Porque para acelerar a expansão, você tem que ter uma fonte de energia que está promovendo essa aceleração. Muito bem, em 1998, um grupo de astrônomos que estava observando explosões de estrelas chamadas supernovas, eles descobriram que a expansão do universo estava de fato acelerando. Na verdade, nos últimos 5 bilhões de anos, a expansão tem acelerado cada vez mais. E então tem que haver uma forma de energia, mas essa forma de energia a gente não detecta de maneira nenhuma diretamente, então a gente chama essa energia de energia escura. Então, esse é um dos principais focos da minha pesquisa quando eu falo que a gente está interessado em estudar a origem e história de expansão do universo. A energia escura é uma peça fundamental da história recente do nosso universo e a gente não sabe qual é a natureza física dela. Então, esse é um motivo para a gente construir novos telescópios, fazer melhores observações para tentar entendê-la.
Bom, mas a gente sabe que ela existe, né? Não é um achismo, a gente sabe que ela existe.
Com certeza.
Do universo, assim, conhecido que a gente tem, quantos por cento desse universo é feito de energia escura?
Atualmente, 70% do nosso universo é composto de energia escura. Ou seja, tudo que a gente conhece, toda a matéria que a gente consegue pegar, né, e manipular no nosso ambiente, se você somar todo esse conteúdo, ele, na verdade, é uma fração muito pequena do total. A vasta maioria da quantidade do conteúdo do universo atual está na forma de energia escura.
Que a gente não tem nem ideia do que seja.
É, o mistério aí, e a origem, né, do mistério, é o fato de que a energia escura ela não é detectável através de interações com matéria normal, né? Então, se eu construir um detector aqui na Terra, ou se eu for procurar evidência da energia escura nas interações no nosso ambiente, a gente não vai conseguir detectar nada. Por quê? Porque o efeito da energia escura só aparece quando a gente está estudando o universo em escalas muito grandes. Então, a gente está estudando o espaço vazio entre a nossa galáxia e outra galáxia distante. Esse é o cenário em que a energia escura vai se tornar realmente importante. E aí você vai notar diferenças sutis no brilho das estrelas devido ao fato de que o universo ele é muito maior do que ele seria numa expansão desacelerada. Né? A aceleração do universo faz com que o universo cresça muito rápido, então faz com que os objetos dentro desse universo tenham uma aparência de luminosidade mais fraca.
O cara do botequim ali da esquina falou: tudo bem, o universo está se expandindo rápido e tal, mas por que a gente precisa saber disso? Por que é importante saber que o universo está se expandindo rápido?
Essa é uma pergunta que aparece com frequência, principalmente quando a gente está querendo construir um próximo telescópio que custa milhões ou bilhões de dólares, né? Eu acho que a principal motivação que a gente tem para perseguir esse tipo de conhecimento é realmente parte da natureza humana. Antes de pensar em qual que é a aplicação prática imediata de um estudo, a gente que está interessado em fazer física fundamental, a gente está interessado em satisfazer uma das necessidades humanas, que é a necessidade de conhecer. Nesse sentido, eu acho que, mesmo que não tivesse nenhuma aplicação imediata, prática, o impacto da ciência que eu estou fazendo, eu acho que ele é profundo em suprir ou em tornar possível, né, a gente conseguir atingir esse nível de conhecimento que é tão importante. Agora, do lado mais prático, existem sim consequências práticas desse tipo de pesquisa que eu faço. Por exemplo, algumas das ferramentas que a gente constrói, que são, por exemplo, detectores de alta precisão ou câmeras digitais com bilhões de pixels que vão em telescópios de grande magnitude. Toda essa tecnologia que ela é desenvolvida para pesquisa, ela se traduz em benefícios para a sociedade. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje conversando a milhares de quilômetros de distância um do outro, e toda essa tecnologia que permite com que a gente consiga se ver e se comunicar, muita dessa tecnologia foi desenvolvida para pesquisas, entendeu, nessa área. Então, nesse sentido, o impacto social e econômico, ele é grande. E, embora ele não venha necessariamente da descoberta científica, mas de toda a infraestrutura que é desenvolvida em torno dela.
Olha só, a Marcelle falando disso, isso ela tem em comum com os primeiros astrofísicos da história, que não tinham supercomputadores, grandes lentes. Então, eles inventaram, eles botaram a mão na massa, que nem Marcelle está fazendo, e construíram seus próprios instrumentos, telescópios e lunetas. Você gostou dessa parte de engenheira também, além de astrofísica?
No meu caso, eu comecei a minha jornada pensando que eu ia realmente ser uma física teórica. Eu achava que eu ia estar do lado de fazer cálculos e previsões teóricas para as observações que outras pessoas iam fazer, né? Mas, a uma certa altura, eu comecei a perceber que, na verdade, nesse campo em particular que eu estou interessada,
A observação direta era sua, teria que ser sua.
É, era a minha área, entendeu? E isso foi uma coisa que teve um impacto grande em termos de mudar a minha perspectiva para tentar não só pensar em como fazer análise dos dados, mas em como construir um instrumento que é capaz de produzir os dados da melhor qualidade para você conseguir atingir esses objetivos. E isso é um problema fascinante em si, né? Porque os desafios técnicos também são grandes, mas, ao mesmo tempo, uma vez que você consegue atingir esse objetivo e você vê aquele objeto físico, né? Aquela câmera que está produzindo dados para pesquisa, não só para minha pesquisa, mas também para pesquisas que outros astrônomos e outros físicos produzem, dá muito orgulho você olhar ali para aquele instrumento e saber que você teve uma participação em uma contribuição, né, para aquele projeto.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
É o mesmo orgulho que nós, brasileiros, temos de ser compatriotas de Marcelle, e que há 5 anos, em 2017, junto com seus colegas, eles viram e mostraram para todo mundo um negócio que nunca ninguém tinha visto antes, que ficava 130 milhões de anos-luz de distância. Foi considerada a descoberta do ano pela revista Science, virou tema da série documental Nova Wonders, da TV Pública Educativa Americana, a PBS, PBS. E olha, vamos assistir, é muito emocionante.
I think it was 7:40 in the morning, my phone rings, then my colleague says, wake up.
Early on an August morning, at her apartment in Chicago, Marcelle Soares Santos gets the call she and dozens of other astrophysicists have been waiting for.
My colleague says, we received a signal. We have to take action. And I'm like, oh, this is really happening.
The signal is of vibrations created by a gigantic explosion across the cosmos.
We are talking about 2 neutron stars.
130 million light years away, 2 massive neutron stars have violently crashed together.
Very dense objects colliding at approximately the speed of light. The explosion is gigantic, it's tremendous.
Astronomers around the globe rush to their telescopes, hoping to capture the faint light of this distant catastrophe. On a mountaintop in Chile, some of Marcelle's colleagues point a powerful telescope toward a patch of sky in the constellation Hydra.
We expect this light from these sources to fade away quickly, so you have to act fast.
The data taking has started.
As the pictures come in, researchers all over the world sift through the data, looking for one extraordinary dot.
The sky is full of beautiful, bright sources, but there will be one that was not there before that is there now.
Finally.
Holy look at that.
Someone spots something.
That blob here.
Very low on the horizon, there's a light in the sky.
We found it.
That has never been seen before.
That really small spot of light.
That one right there.
Very, very cool.
It's spectacular.
Yeah.
You don't get many chances like that.
Looking at the screen, and you're like, this is really happening. Is this real?
This tiny blob is the light from that titanic collision in a galaxy far away.
Gente, eu fico todo arrepiado, emocionado vendo isso. Eu imagino você na hora. Que loucura, Marcelo. Que, Que momento, né?
Na maioria das vezes, a gente pensa em cientista como alguém que está fazendo um trabalho bem entediante, na frente do computador e tal. Não é comum a gente ter momentos assim de grandes emoções, né? Mas, realmente, isso aqui, se fosse... não sei, se fosse Copa do Mundo, seria, sabe, o gol da vitória na final, assim.
Isso. Mas, assim, cientificamente, qual a importância dessa descoberta?
Essa descoberta tem impacto em várias áreas na ciência. Em particular, na questão da cosmologia, que é esse estudo da energia escura, por exemplo, o impacto é que agora nós temos mais uma ferramenta observacional para estudar a energia escura. Essas colisões, através do estudo da emissão, o estudo primeiro, né, da luz e das ondas gravitacionais desse tipo de evento, a gente consegue mapear as distâncias no universo de uma maneira que nunca antes foi feita, né? Então, esse é um dos objetivos, ou uma das consequências. Mas, além disso, tem outras também. Então, por exemplo, essas estrelas de nêutrons, quando elas colidem, essa colisão elas é tão energética que destrói inteiramente as duas estrelas, né? Então, o material que resulta dessa explosão, essa poeira cósmica, ela contém elementos químicos que não são possíveis de ser gerados de nenhuma outra forma no universo. Então, uma das coisas que os teóricos tinham previsto é que essas colisões iam gerar o local de criação de elementos como ouro, níquel, vários desses elementos que estão na tabela periódica, né? Elementos raros. E essa foi a primeira vez que a gente conseguiu observar a criação desses elementos no universo. Acho que também, desse ponto de vista, também foi uma descoberta muito especial.
Vocês estão percebendo como a Marcela está conseguindo traduzir questões muito complexas para nós, né? Simples mortais, leigos. Está ficando craque nisso. Olha só, vamos ouvir a explicação dela para a coletiva de imprensa dos Estados Unidos. Como é que ela se saiu para explicar a dificuldade dessa façanha do que ela e a equipe dela fizeram?
So the challenge that we face every time that the LIGO collaboration issues a new trigger is the following. How do we search for an optical source that is rapidly fading, was possibly faint to begin with, and it's localized somewhere over there? It is the classical challenge of finding a needle in a haystack with the added complication that the needle is fading away and the haystack is moving.
Perfeito, entendeu? É só procurar uma agulha no palheiro, mas a agulha está desaparecendo e o palheiro está em movimento. É isso. Você está ficando boa nisso? Você tem facilidade natural ou vem se treinando para usar esse tipo de analogia, metáfora que traduz as coisas para a gente?
Eu tenho um pouco de facilidade para isso, mas eu tenho praticado. Essa habilidade de traduzir termos bem técnicos de uma maneira que é acessível para as pessoas que não são da sua área, essa é uma coisa que você tem que treinar mesmo para poder fazer de uma maneira precisa e acessível ao mesmo tempo. Eu ainda estou praticando.
Você devia estar nervosa naquela coletiva, né?
Sim. É. Foram... agora eu não me lembro mais, mas eles deram a orientação de que a gente tinha exatamente 2 minutos ou 1 minuto e meio, uma coisa assim, e foram os 2 minutos mais ensaiados da minha vida.
Maravilhoso. Você hoje coordena uma equipe de alunos cientistas nos Estados Unidos, são chamados de graduate students, seriam equivalente aos nossos mestrandos e doutorandos. E o que vocês estão estudando agora?
Nesse momento, a gente está se preparando para a quarta temporada de observação. Essa temporada deve começar agora em março de 2023. Então, a ideia é encontrar muitas e muitas agulhas no Palheiro. A gente vai ter uma campanha de um ano de duração, com maior volume de dados, então mais oportunidade de fazer novas descobertas.
Esses alunos são de todo mundo ou só americanos? Tem gente de onde?
Tem brasileiros, tem americanos, uma comunidade bem internacional.
Em 2019, a Marcelle recebeu um dos prêmios mais importantes da física, a Sloan Fellowship. Para se ter uma ideia do peso da Sloan Fellowship, 53 pessoas que receberam uma fellowship dessa, alguns anos depois, ganhariam o prêmio Nobel. Só. Tá? O que, que significou para você esse reconhecimento, além da honra, assim, além da honraria?
Esse prêmio teve um significado muito especial. Foi realmente uma coisa que me colocou no mapa, né? E como você disse, em muito boa companhia com pessoas do mais alto nível no meu campo de pesquisa, né? E esse reconhecimento é uma coisa que me deu muito orgulho e também eu acho que gerou também uma conexão maior com outros cientistas no Brasil e em outras partes do mundo também, porque eu acho que a gente sempre compartilha um pouco daquele sentimento de orgulho quando você vê alguém da sua comunidade ser prestigiado ou né, receber um prêmio desse tipo. Então, realmente é uma das coisas que eu acho que foi realmente muito especial e abriu muitas portas para mim, conectando com outras pessoas, com o público, e realmente fazendo a gente sentir que todos os sacrifícios que a gente faz para poder construir uma carreira nessa área, todo o esforço que a gente põe nisso, realmente está valendo a pena, né? E está sendo uma coisa que está sendo reconhecido pela comunidade. Isso é muito bom.
Marcelle, o que uma astrofísica faz nas horas vagas? Quando janta assim, a astrofísica fica falando de estrela ou tem outro assunto?
É muito comum que a gente fique falando assim, de trabalho e fica tentando pensar, por exemplo, qual é a próxima grande câmera que a gente quer construir, quais são os desafios nessa área. Muita da conversa vai nessa direção, mas nem sempre. Eu acho que a gente tem um leque grande, né, de interesses são tópicos fascinantes. Assim.
Que tipo de música você ouve? Que livros você gosta de ler, não ficção ou ficção?
Eu gosto muito de ler ficção científica. Parece que é trazendo trabalho para casa, mas eu acho que tem um sabor especial. Você vê né, a representação fantástica e imaginativa dessas ideias, né, que são tão profundas. Então, eu gosto muito de ficção científica, tanto em termos de literatura, como também em filme e em tudo. Em termos de música, eu ouço música né, de maneira bastante eclética, mas, na verdade, eu tenho ouvido mais música tradicional, sabe, estilos de música tradicionais do Brasil ultimamente, porque me conecta né, com a minha cultura. Isso é uma coisa que me faz bem.
Você disse no maravilhoso podcast Clear and Vivid do Alan Alda, ele sempre termina perguntando para os entrevistados, fazendo 7 perguntas, sempre as mesmas. Uma delas, qual o livro que marcou a sua vida? E você respondeu que foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. Quer dizer que, então, gostar do mundo da fantasia, você falou da ficção científica agora, da imaginação, do fantástico mesmo, ajuda quem vai estudar astrofísica, essa realidade profunda?
Ah, eu não sei se ajuda, mas, no meu caso, é uma coisa que me inspira a pensar. E uma das coisas que a gente precisa nessa profissão é de ter a criatividade, de pensar, por exemplo, soluções fora da caixa, como dizem, para os problemas. Às vezes é para um problema técnico ou às vezes é para uma questão teórica, onde você precisa pensar um novo modelo, pensar por um outro ângulo. E essa literatura fantástica, ela te traz, eu acho, benefícios, porque te ajuda a exercitar essa parte da sua mente.
Então, responde pra gente o que mais lhe intriga no universo.
A energia escura, com certeza, é o tópico mais intrigante para mim. Eu acho que é absolutamente fascinante e, ao mesmo tempo, me parece que a gente tem que resolver esse problema, né? A gente tem sido tão bem sucedido cientificamente, né? Em termos de explicar os fundamentos da matéria e energia no universo, que me parece que está faltando uma grande parte do bolo, né? 70% do bolo aí está faltando. A gente precisa realmente investir nessa área, investir intelectualmente mesmo, né? A nossa capacidade investigativa, né, nisso.
Mas você fala como se não estivesse tão longe, como se você sentisse que está ao seu alcance.
A gente está progredindo rapidamente nessa direção. Se você imaginar que a gente descobriu que a expansão do universo estava acelerando só em 1998, e nós já estamos atualmente num ponto onde a gente já mede os parâmetros e as propriedades, né, da expansão do universo com precisão de alguns por cento, isso significa que a gente já fez um avanço tremendo nessa área.
Então, nesse sentido,
exatamente. Então, eu me sinto muito otimista, porque se em, né, um quarto de século a gente conseguiu avançar esse tanto, eu acho que é possível que dentro da nossa estimativa de, né, de vida, de carreira, é possível que a gente consiga fazer aí um novo breakthrough, né, e consiga realmente fazer uma nova descoberta nessa área.
As coisas aceleraram muito mesmo nessas últimas três décadas. Se a gente considerar que a física moderna, que a revolução tem, sei lá, tem 600 anos, digamos isso, por aí, em 25 anos já acelerou assim. Olha, maravilhoso conversar com Marcelle Soares Santos. Maravilhoso conversar com você, minha querida. A gente deseja muita luz, literalmente, no seu caminho, no seu caminho pelas estrelas.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Muito obrigada. Prazer foi meu, adorei conversar.
Muito bom
mesmo. Eu sou fã do seu show, então
foi ótimo. Ah, que bom. E a gente é muito fã seu. Muito obrigado. Como falo em inglês, mantenha o bom trabalho. Keep up the good job. Valeu para você.
Thank
em
you.
Casa.
Obrigado.
Obrigado. E você em casa, olhe sempre para o céu. Tem muita coisa a aprender, mesmo você não sendo astrofísico. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.